No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, sem gringo pensando que nós é indigente. E no céu, a gente somos de noite. E no céu, a gente somos de noite. E no céu.
Ao som do Traje a Rigor, nós começamos mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre a realidade e a cidadania no Brasil, com representantes de dois institutos que atuam nas áreas de pesquisa e projetos sociais. O representante do IPSU, o Danilo Sessosimo, é sociólogo e diretor de opinião pública do Instituto. Boa tarde,
Danilo.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado.
O Ipsos mostra uma pesquisa, né, que vocês fizeram, realizada no ano passado, revela que o Brasil é o segundo país do mundo onde a população menos conhece a própria realidade. Quando começou a história desse estudo?
Esse estudo ele é um estudo global, né? Foi feito em 38 países. Ele já está na terceira onda, ele é feito anualmente. E o Brasil sempre ficou na ponta do ranking, ou seja, nós temos consistentemente tido uma má percepção sobre não só sobre a realidade do Brasil em si, mas sobre, digamos, macro questões que são pertinentes para o mundo hoje em dia.
Esse é um dado histórico?
É, acho que é um dado pertinente para nós nos questionarmos, por exemplo, que tipo de educação a gente tem no país, que tipo de acesso à informação e qual o nível da discussão que nós temos aqui sobre essas questões, né?
O nosso outro convidado é o Ricardo Anderaus, diretor de comunicação e parcerias do Humanitas 360. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
O estudo de vocês, já numa outra dimensão, revela que o brasileiro tem baixa percepção sobre o que é cidadania.
Exatamente. Esse estudo foi feito em parceria com a unidade de inteligência de pesquisas da revista britânica The Economist, né? E, na verdade, diferentemente dessa pesquisa do Ipsos, o que a gente fez foi um estudo não com levantamento de dados, mas foi de olhar para dados de outras pesquisas para poder avaliar o que significa participação cidadã em vários países das Américas, né? Então, a gente comparou dados dos Estados Unidos, do Chile, da Colômbia, México, Brasil, Guatemala e Venezuela. E aí foi criado um ranking, né? Onde existe mais participação cidadã, onde existe mais engajamento do cidadão.
Como está o Brasil?
O Brasil vai mal, obrigado. A gente está na quinta posição, na frente só da Guatemala e da Venezuela, que entrou nesse ranking mais para a gente ter uma contraparte negativa, porque você não consegue tirar dados da Venezuela há anos, né? Então, a Venezuela, a gente faz uma análise mais qualitativa do que quantitativa. Na outra ponta, os Estados Unidos, que são o benchmark, como eles gostam de falar, né? A referência positiva em participação cidadã no nosso continente.
Boa tarde, Frank Valverde. É a nossa dura realidade.
Boa tarde,
temos
João.
Uma eleição presidencial e com baixa percepção.
Exatamente.
Em relação à cidadania e a falta de visão da maioria dos brasileiros a respeito dos seus assuntos.
Acho que, de uma certa forma, os dados apresentados explicam, em certa medida, a nossa atual situação brasileira da política, enfim, da mobilização popular.
Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Ô Danilo, essa dura realidade nossa, em comparação, como você disse, anualmente essa pesquisa é alimentada não só aqui no Brasil, em vários países do mundo. Tem piorado a nossa realidade? O brasileiro cada vez menos conhece a sua realidade?
Bom, a gente fez a pesquisa nos últimos 3 anos, né? E nas 3 ocasiões o brasileiro errou bastante sobre essa avaliação da realidade. Piorou, porque se a gente compara com o ano anterior, né, o Brasil, o ano passado, ficou em segundo lugar, perdendo só para a África do Sul. Né. Para a gente ter uma análise, digamos assim, sobre... Porque a questão para mim é colocar em perspectiva, né? Daqui 10 anos, se esse resultado anualmente se repetir de maneira consistente, aí a gente deveria ficar ainda mais preocupado do que a gente fica quando olha esse dado hoje. Olhar essas últimas três tomadas, por exemplo, elas são indicativo de que alguma coisa está errada, que a gente não consegue ter discernimento para algumas questões, dissociar, etc. É verdade também que a gente, quando faz esse tipo de abordagem, como por exemplo... algumas das questões nem são tão pertinentes para o nosso contexto, como, por exemplo, quantos presidiários são imigrantes ou coisas do tipo. Isso são pautas mais pertinentes para países como Estados Unidos e Inglaterra, né? Por outro lado...
Nossa, em relação à escolaridade, se não me engano, não é isso?
Oi, perdão?
Nossa, em relação à escolaridade, né?
Então, a gente faz uma série de perguntas. Algumas são muito mais pertinentes para o Brasil, como, por exemplo, o percentual de jovens grávidas... com menos de 15 anos, por exemplo. A gente não sabe todos esses números. Mesmo se a gente aqui fosse ter essa discussão, a gente não vai saber tudo de cabeça.
Você sabe que uma pesquisa revelada agora, recentemente, diz o seguinte: que 11 milhões de jovens brasileiros não estudam nem trabalham.
Pois é, provavelmente daqui a 10 anos essa pesquisa vai continuar tendo um resultado ruim para o Brasil, né?
Cerca do que? Dos 5% da população? É número considerável.
Sem,
né,
dúvida.
Dos 25 milhões de jovens, 11 milhões não trabalham nem estudam.
Quando a gente olha para um dado como esse, o preocupante é olhar para o Brasil em perspectiva, né? Que tipo de sociedade a gente está formando quando a gente não tem acesso à educação. Né?
Aí entra você e a pesquisa do Mandes 360, né? Uhum. Como é que nós conseguimos mudar essa realidade?
Então, como eu estava falando para você antes da gente entrar no ar, no nosso papo inicial aqui, o objetivo disso que a gente fez, mais do que comparar países, é fazer o que nós estamos fazendo agora, trazer para o público a discussão. Mas, afinal de contas, o que é participação cidadã? O que é engajamento? Um dos grandes problemas do Brasil é a falta de participação cidadã. E esse índice que nos coloca na lanterninha aqui, na frente só da Guatemala, da Venezuela, é uma fotografia disso. O brasileiro acha que participa, mas ele não participa. E sabe o que é participar? E aí entra os indicadores do índice.
Vamos lá, quais são os indicadores?
Então, tem vários indicadores, mas tem coisas muito simples, como, por exemplo, você participa do condomínio do seu prédio? Você vai na associação de pais e mestres do seu filho? São aquelas coisas que o brasileiro não faz. A gente reclama de síndico. A gente acha que quem está ocupando esse espaço é um chato, um aproveitador. A gente não faz nada. Isso é participação. Participação cidadã não é ir na rua e levantar uma bandeira, seja ela verde, amarela, vermelha, da cor que você quiser. Participação cidadã é todo dia a gente ocupar esses espaços públicos e exercer essa cidadania. Uma das coisas mais interessantes aqui, de todo esse levantamento, é que a gente está na lanterninha, tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Mas o brasileiro, de todos esses países, é o que acredita que o seu voto tem mais poder. Quando a gente olhou esse negócio, a gente falou: mas que coisa esquisita, o brasileiro é o que tem mais confiança no processo eleitoral e no poder do voto. E aí, depois de pensar um pouco, faz todo sentido. Sabe por quê? Como o brasileiro não participa de nada do seu cotidiano, não se responsabiliza pelo seu prédio, pela escola do filho, pela sua rua, os espaços públicos aqui são abandonados, em contrapartida o brasileiro fala: ah, mas eu voto, e o voto resolve tudo. Estamos nós aqui nos degladiando em quem vai ser candidato a presidente? Para mim, pouco importa. É muito mais importante quem vai estar na Câmara e no Senado. E mais importante ainda, quem está cuidando do seu condomínio, da sua rua, da sua escola. Quem está sendo cidadão de fato.
Outra coisa aí, curiosa, Ricardo, é que ele se importa em eleger o deputado federal e o senador, mas passados 6 meses ele não lembra a escolha, a sua escolha, né?
E todo mundo na véspera fica pedindo santinho para os amigos: tem um candidato aí, tem um candidato aí. Para mim, tanto faz se é o Lula, o Bolsonaro, o demônio ou Deus. Eu quero saber, quem você que está ouvindo a gente aí vai votar de senador? Quem que você vai votar de deputado?
E por quê, né?
Então seria, por exemplo, uma solução para essa situação, seria você não votar em pessoas, mas sim votar nas listas, né? Que é uma possibilidade, como existe na Espanha, por exemplo, né? Lá você vota em lista, você não vota em pessoas, né? E aí, se você, por exemplo, brigou do seu partido, como aqui é a farra do boi dos partidos, você perde o seu mandato. Não poderia ser uma possibilidade de melhorar o índice no Brasil?
Daria mais coerência, mas de novo, não vamos ficar falando só do voto, porque eu trouxe o voto para discussão, para a gente não falar de política, pelo amor de Deus, mas para dizer que o voto não é o mais importante. O mais importante é a participação cidadã. E aí, a gente tem três grandes grupos aqui de questões que orientaram esse índice. Primeiro é as condições. Existem condições para participação cidadã? A gente vai falar, tem liberdade de imprensa, tem liberdade de associação, tem acesso à internet, as pessoas consumem notícia, qual é as condições de saúde, isso tudo são condições do exercício da cidadania. Depois, o mais importante é a efetiva participação. Então é, se as pessoas vão em passeata, se as pessoas assinam petições, se as pessoas efetivamente estão participando dessas organizações que eu falei, né? Escola, condomínio, que estão mais perto. E por último, a percepção. A gente acha que a gente tem uma boa participação cidadã, a gente acha que a gente exerce. Então é esse conjunto que compôs o índice.
Ô Danilo, aí entra a pesquisa do Ipsos, né? Porque se eu tenho uma visão equivocada do que é a minha comunidade, de como eu participo ou não dela, eu não consigo ter uma visão total do meu país, da minha cidade.
A exposição do Ricardo, para mim, tá, eu tô só no aplaudir aqui para não atrapalhar, tá? Porque, no final das contas, a gente está falando de um aspecto do brasileiro que é de terceirizar o problema, né? Então, isso a gente... O estudo de vocês cruza uma série de indicadores, né? E na maioria deles, quando a gente olha esse tipo de estudo, né, de opinião pública, de comportamento, enfim, a gente sempre detecta isso no brasileiro, terceirizar o problema não é mais meu, é o outro que vai resolver. Isso é uma praga para... A gente não pode discutir, por exemplo, o modelo político que a gente quer para o país antes de mudar esse tipo de comportamento. Mesmo que a gente tivesse um outro tipo de representação política, esse tipo de coisa persistiria. Porque, na verdade, a gente precisa empoderar mais as pessoas para elas aprenderem a tomar as próprias decisões. Olhar pro vocês estavam falando aqui do legislativo, é a eleição mais importante do Brasil, na verdade. O brasileiro, além de ele não saber em quem ele votou, em quem ele vai votar, ele não acompanha o trabalho do vereador, do deputado, etc. Isso, para mim, é o mais grave quando a gente pensa em formação de país.
Você sabe que na época da cidadania, que eu cobri lá como jornalista em Brasília, uma pequena pesquisa revelou que a maioria da população não sabia o que era sistema bicameral, que fazia o Senado, que fazia a Câmara, enfim. Mas já chegando perguntas, uma pergunta interessante aí, Fran.
Sim, é verdade. Nós recebemos uma questão aqui do Raimundo Araújo, lá de Santana. Obrigado, Raimundo, pela sua colaboração. O Raimundo pergunta o seguinte: os políticos ruins são reflexo do desconhecimento da cidadania por parte da população?
Eu acho que a gente tem o Congresso que a gente merece. Tem o presidente que a gente merece. A gente tem o Supremo que a gente merece.
Os políticos são o reflexo da sociedade. Agora, o Supremo não, porque nós não elegemos, né? O Supremo,
ele é eleito pelo nosso presidente da República.
É terceirizado.
É indicado pelo nosso presidente da República.
É uma terceirização na legislativa.
O sistema é deformado porque a sociedade tem deformações. Sempre foi isso. Zé. A gente experimenta fazer uma discussão. Não só sobre política, né? Porque a gente está falando de política aqui, mas experimenta. O exemplo melhor para mim é da reunião de condomínio. Uhum. Né? Você está. Associação de bairro, associação de moradores, para resolver um problema ali que está na sua rua. E a gente não consegue se organizar nem para isso. Até porque no Brasil, qualquer tipo de organização nesse sentido, ela tem a pecha de organização política, quando na verdade ela é uma organização social, e é muito mal vista. Uhum. Existe uma coisa meio pejorativa no Brasil de demandar. Demandar parece que é um pecado. Uhum. O brasileiro não demanda. Parece que é uma vergonha demandar e exigir seus direitos e ser cidadão. Uhum. Né? Então, assim, a gente não tem a noção do próprio conceito de cidadania, onde está meu espaço nesse jogo todo. Né? Então, para mim, o problema está muito mais próximo da gente do que necessariamente... de novo, quando a gente está falando aqui dos políticos, etc., a gente está, de novo, terceirizando o problema. Quando, na verdade, a gente deveria tentar resolvê-los mais próximo.
Eu acho que é importante, viu, Danilo, fazer uma ressalva que na população de baixa renda, população periférica, tem movimentos sociais muito interessantes e organizados, e eles são a esperança dessa mudança de participação, né, de percepção da nossa realidade. Mas agora nós vamos interromper a nossa entrevista para ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Privacidade Online preocupa 80% dos usuários da internet na América do Norte. A Mônica Gray, de Nova York, traz as informações.
Cerca de 80% dos usuários na internet estão preocupados com a sua privacidade online na América do Norte. A informação consta de um novo estudo apoiado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. A pesquisa mostra um aumento de mais 5% no número de pessoas que compram online, se comparado aos níveis do ano passado. O documento foi apresentado em Genebra por ocasião da Semana do Comércio Eletrônico, ou e-commerce, na sigla em inglês. O Brasil é um dos 25 países que acolheram o estudo e aponta que mais da metade dos entrevistados estão agora preocupados com sua privacidade online, do que há um ano. Mais de 25 mil internautas foram entrevistados entre dezembro e março. Entre os brasileiros, 58% dos perguntados são propensos a fazer pagamentos utilizando os telefones celulares. A pesquisa destaca ainda que é comum usar smartphones para fazer pagamentos em muitos países em desenvolvimento. A China lidera essa lista, com os compradores com 94%. A seguir estão Indonésia, com 93%, Índia, com 83% e Quênia, com 79%. As desconfianças em relação à privacidade também são observadas no Oriente Médio e na África. A proporção dos que se sentem mais preocupados subiu de 55% para 61%. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, agora nós vamos no Data Observatório, com os nossos dois convidados. Vocês confiam que seus dados podem ser manipulados na internet?
Agora é uma questão nem mais de confiança, né? Agora é evidente, né? Eu acho que o que aconteceu com o Facebook e essa consultoria britânica escancaram uma desconfiança que a maioria das pessoas tinham, pelo menos os que são mais atentos a esse tipo de... Mas no final das contas a gente está falando de confiança, né? E especificamente no Brasil, a crise de confiança é generalizada em instituições, enfim, é muito grave que a internet, enfim, os atores que estão na internet sofram esse tipo de desconfiança agora de maneira mais concreta.
E você, Ricardo?
Eu acho que, assim, para quem trabalha com informação, como jornalistas, como pessoas que trabalham com pesquisas, né, é claro que nunca houve proteção, nem um conceito de privacidade na internet, né? Foi muito interessante o senador Kennedy, né, apertando lá o dono do Facebook, né, o criador do Facebook, Zuckerberg, né, falando assim: tá tudo certo, seu serviço é gratuito, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, só que o seu acordo lá de usuário, o seu termo de usuário, it sucks, né, quer dizer, é uma porcaria, porque ele é feito para defender a sua empresa, ele não é feito para contar para quem está pondo os dados lá, claramente, o que você está fazendo? Quando você põe os dados lá, é seu, é propriedade do Facebook. Você botou uma foto lá, vira propriedade do Facebook. Só que isso não está claro. Então, assim, a gente que trabalha com informação sabe que nunca houve privacidade mesmo, que tudo que a gente põe online está jogado ao vento, só que a população não estava esclarecida por isso. O cara estava achando que aquilo é dele, entendeu? Então, eu acho que é mais um problema de esclarecimento do que da regra do jogo. Como diz um colega nosso, a regra é clara: não existe privacidade fora de quatro paredes.
E você está fora disso, né, Franco? Como dizia no intervalo, você não confia no sistema.
Eu não confio no sistema, não. Eu não pago contas pela internet, não. Mas eu tenho uma informação importante para os nossos ouvintes. Nós estamos também na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 17 horas. Em São Paulo, em 93,7 FM e em Ribeirão Preto, em 107,9 FM. Ou então, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental.
Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Novamente, com o traje a rigor inútil, a banda O Traje a Rigor ironiza a imagem do brasileiro nesta música lançada no século passado, em 1985, mas que ainda continua atual. A letra denuncia a falta de instrução do brasileiro com erros de concordância propositais e ironiza também a alienação do brasileiro e, por fim, o conformismo de ser inútil. Nesse bloco, nós continuamos falando sobre a realidade e cidadania no Brasil com Danilo Sechosimo, do Ipso, e Ricardo Anderaus, do Humanitas 360. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. 50% do Brasil ganha 5 vezes menos que auxílio moradia pago a juízes. Dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que metade dos trabalhadores brasileiros tem em média renda mensal 19,5% abaixo do salário mínimo. Isso é possível pelo número de pessoas trabalhando de maneira informal ou por conta própria. Isso significa que metade da população brasileira recebe um salário 5 vezes menor que o auxílio moradia pago aos juízes, que hoje é de R$ 4.377 mensais. Atualmente, o salário inicial de juiz é fixado em R$ 27.500. Mesmo com altos salários e muitas vezes com casa própria, mais de 17 mil juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores recebem auxílio moradia no Brasil. O custo desse auxílio para os cofres públicos este ano pode chegar a R$ 900 milhões. A desigualdade entre os que recebem auxílio moradia e quem realmente precisa mostra-se nos números. Metade dos juízes da cidade de São Paulo recebendo o auxílio moradia tem imóvel próprio. E de acordo com os dados levantados pelo jornal Folha de São Paulo, há até um caso de um desembargador que recebe auxílio mesmo sendo dono de 60 imóveis. Vale lembrar que o auxílio moradia é pago também para servidores com vínculo ou sem vínculo na administração pública federal, ocupantes de cargos de direção de assessoramento superior, ministros de Estado e ocupantes de cargos especiais, a critério do governo, que sejam deslocados para Brasília, além de parlamentares. E para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faça com pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, Danilo. Diante desses dados, como desenvolver a cidadania para a maioria da população?
É curioso, ela estava citando os números. Se a gente perguntasse isso na pesquisa, né, qual o percentual de a diferença de ganho de uma parte da população em relação ao auxílio moradia, provavelmente as pessoas subestimariam esse. O número é assustador, né? Quando a gente pensa no tipo de renda que existe no Brasil e compara isso, por exemplo, com a faixa de renda que existe para uma grande parte da população brasileira, com o que se paga de auxílio moradia. O fato das pessoas desconhecerem isso é que as impedem, entre outras coisas, de demandar que esse tipo de deformação na nossa sociedade seja corrigida.
É a ausência daquela participação que o Ricardo estava falando. Quer dizer, você não liga para o buraco de rua do seu bairro ou pelas reuniões do seu condomínio, como é que você vai ter acesso a essas informações?
É uma combinação catastrófica de falta de acesso à educação, informação e mobilização, né?
Aparece aqui no nosso índice as coisas que mais contribuíram para baixar a posição do Brasil nesse ranking, né? Foram a baixa confiança da população no poder judiciário, a baixa confiança da população na polícia, o uso excessivo de força na repressão de manifestações e, por último, uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar nessa conversa, que está muito em voga, que é a baixa participação feminina em cargos eletivos. Quer dizer, as mulheres que estão aí nos ouvindo nesse momento, vocês são a maior parte da população.
Se não me engano, 54% da população.
Exatamente. E como é que a gente tem, acho que é 12%, uma coisa assim, dos nossos parlamentos com mulheres? Quer dizer, como é que vocês não votam em vocês mesmas? E aí a gente vem falar de empoderamento feminino. Ninguém pode empoderar uma mulher. O empoderamento é feito por você mesma. Então você, mulher, vote numa mulher. Vote em alguém que te representa. A gente fica com imagens de pessoas. Olha o que a gente fez, colocou o Collor lá. O que nós vamos fazer agora? E no nosso congresso nós temos que colocar pessoas que nos representem.
A alegação das feministas, nós fizemos em março vários programas a respeito, comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher, é de que votar em mulher, só votar em mulher não é a solução, é o discurso que ela pensa, a visão que ela tem do mundo, né? Elas são maiorias, mas as mulheres ainda precisam tomar uma consciência
maior. E que homens também que estejam comprometidos com essa luta também, né?
A maior parte das
mulheres... Que é uma das coisas que elas defendiam também, sim, né? Que os homens também têm que se engajar nessa luta. Não é uma luta só feminina, né? Ou
até
feminista.
Até porque a estrutura político-partidária no Brasil ainda é muito machista nesse sentido, né? Nem existem tantas candidatas assim, porque exatamente não existe participação política, né, para que as façam chegar nessa posição de ter uma oferta de candidatos.
Você sabe, Danilo, todos os partidos políticos mantêm uma cota.
Sim, exato.
Mas nos 10 livros, né?
O fato de ter uma cota já é um problema.
É verdade.
Na verdade, deveria ser um resultado natural, deveria ser uma resultante da nossa organização social, né?
Perfeito. E nós temos uma questão aqui enviada por uma mulher, pela Flávia Andrade. Obrigado, Flávia, pela sua colaboração. Ela é moradora da Vila Madalena. Ela pergunta: qual a principal causa da percepção equivocada do brasileiro?
Acho que essa para mim, né? Na minha visão, no meu entender, sem dúvida, a falta de educação, a má qualidade de educação no Brasil. O acesso à educação no Brasil melhorou muito, aos trancos e barrancos. Mas a qualidade da educação brasileira, basta ver os PISAs da vida, né, esses exames de avaliação do conteúdo ensinado em português e matemática, é muito ruim. Então, a primeira grande questão para mim é a má qualidade da educação. Em segundo lugar, eu diria que é o tipo de acesso à informação. As informações, hoje em dia, elas estão aí. Nós que não estamos, digamos, educados para procurá-las, filtrá-las e ter discernimento para, enfim, separar o que é certo do que é errado, enfim, e aí não vamos, por enquanto, pelo menos, entrar em fake news, coisas do tipo. E acho que, por último, é o excesso de informação que existe hoje em dia. Então, quando a gente aborda todos esses assuntos da pesquisa, eu não espero que as pessoas acertem todas as perguntas, né? Existe muita informação e nem todo mundo tem... É uma questão prática, nem todo mundo tem tempo de acessar e absorver tudo que lê, enfim, né?
E puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui, para a questão da cidadania, né? Eu vou aproveitar o gancho e falar de educação num outro sentido da palavra educação, que é a educação cidadã, que é respeitar sinal vermelho, que é não subornar o guarda que te dá uma multa, que é não levar o seu cachorro na praia. Isso também é educação. Quando a gente fala em educação no Brasil, a gente pensa muito em escola.
Verdade.
Mas educação também é respeitar o direito do outro, não botar o som no talo, não fazer tantas coisas que desrespeitam o espaço público e a coletividade. E o brasileiro é o povo mais mal educado do mundo, nos dois sentidos da palavra, e principalmente nesse que eu estou abordando, falta de respeito ao que é público, ao que é de todos. E por isso eu volto na afirmação de que a gente tem o presidente, o Congresso e o Supremo, que nós merecemos.
Ô Ricardo, as razões não seriam porque há um desrespeito generalizado dos direitos humanos?
Olha, se você me deixar elaborar um pouquinho, comparando os Estados Unidos, que estão no topo da lista, conosco, que estamos no pé da lista, como é que foi construído os Estados Unidos? Os colonos iam lá no meio do mato, desbravavam, essa terra é nossa. E aí eles construíram um país a partir do município, a partir do local. Aqui nesse local mandamos nós, junta não sei quantas pessoas, você cria uma cidade, a gente cria a nossa regra aqui, os condados. Então foi construído de baixo para cima. Como foi feito o Brasil? De cima para baixo. O rei dividiu umas tiras, deu para a capitania hereditária, e aí foi um concedendo para o outro, concedendo para o outro, concedendo para o outro. Então nós somos um povo de gente que se pendura no poderoso para ter benesses. Nós não construímos um espaço público. E não tem essa coisa que o Brasil é um país mais novo que os Estados Unidos, porque é o contrário. O Brasil é muito mais antigo que os Estados Unidos. Teve uma ocupação anterior, colonização anterior. Então o que nos falta é o condomínio, o pais e mestres da escola, a associação de bairro, os representantes nas prefeituras, dos conselhos que existem, Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Educação, é
participar. Os sindicatos.
Os sindicatos, exatamente. É de baixo para cima. Aí nós vamos ter o país. Nós ainda estamos esperando o Lula ou o Bolsonaro criar um país de cima para baixo. Não vai rolar.
Ou seja, essa a visão que resultou no populismo, que veio do século passado com Getúlio e tal, deveria ser substituída por um projeto coletivo, Danilo?
Deveria, só pegando, agora pegando eu a carona. É meio clichê lembrar disso, mas aqui a gente costuma dizer muito que o espaço é público, eu faço, a rua é pública, eu faço o que eu quiser, né? E os incomodados que se mudem, né? Então, acho que ilustra, esse dito popular ilustra bem o quanto a responsabilidade é nossa enquanto povo. E tem uma outra questão, agora tentando responder a sua pergunta, muitas vezes a gente ouve e lê, né, em rede social, ou ouve em conversas, de, ah, os brasileiros são assim, os brasileiros somos nós. A gente não pode falar dos outros se excluindo, porque aí a gente nunca vai conseguir pensar de maneira coletiva. Então, se eu tenho uma discordância em relação a qualquer coisa que seja, a gente está se tornando muito hostil nessa discussão, né? E está apontando o dedo, quer dizer, a culpa é os brasileiros, a gente tá criticando muito os nossos pares e a gente está se anulando na discussão do que poderia ser soluções.
A origem disso não é um preconceito da classe média que quer estabelecer uma diferença, eu sou escolarizado e aquela
acho que
classe...
Tem um, assim, eu acho que tem um pouco isso, sim, de um preconceito de classe.
É, a gente está querendo se incluir fora dessa.
Exato.
Né? E eu volto no tema. Se o governo é corrupto, é porque nós somos corruptos. Enquanto cada um de nós não olhar para dentro, para reconhecer o lado negro da força que tem dentro de cada um de nós, quem somos nós para botar o dedo no nariz dos outros?
Você sabia que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países? Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola.
Ao som de Legião Urbana, uma música perfeição, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre a realidade e cidadania no Brasil, com o Danilo Cessósimo, da Ipsos, e o Ricardo Anderaus, do Humanitas 360. Agora vamos falar em cultura, Cléo.
Falando em cultura.
I wanna talk to you for a little.
novidades com Frank Valverde.
Então, ao som de Alala Log Long, de Bob Marley, a dica de hoje é sobre Jamaica, Jamaica. O Sesc 24 de Maio apresenta uma exposição sobre a Jamaica e sua evolução política e musical. É um passeio pelas imagens e sonoridades desse país caribenho. A exposição, nós vamos encontrar instrumentos musicais e uma série de objetos ligados à história de vários ritmos musicais ligados à Jamaica. Entre eles o jazz jamaicano, o mento, que é uma espécie de calypso da Jamaica, o ska e, claro, o delicioso reggae, como esse que nós estamos ouvindo com Bob Marley. Além do Bob Marley, nós também temos o Jimmy Cliff e o Peter Tosh, que estão retratados juntamente com o Marley em fotografias nessa exposição. Ela foi concebida pela Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, e conta com a produção do Sesc São Paulo. Para quem curte música e ama a cultura da Jamaica, é uma visita obrigatória. Jamaica, Jamaica, espaço expositivo no quinto andar, Sesc 24 de Maio, na rua 24 de Maio, 109, no centro. Entrada franca e vai até o dia 26 de agosto. E uma pequena dica, Joel. Eu, nesse fim de semana, fui assistir o show do Jorge Drexler, um cantor uruguaio. Que ganhou o Oscar, né?
Na outra marca de Rio,
né? Outro lado de Rio, né? Com o filme do Walter Salles Jr. E o show já estava esgotado, com os ingressos esgotados há 5 meses. De 0 a 10, o show valeu 11. Quando ele voltar, recomendo que as pessoas, se puderem, vão assistir o show do Jorge Drexler.
Tá aí, duas dicas do Frank Valverde. Agora, Cléo, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de distância.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente...
Muito bem, é o som de Raul Seixas. Nós vamos agora para uma coluna que o Observatório começa no programa de hoje. A coluna de Vamos Falar de Tecnologia, com Rodolfo Fischer, que está ao vivo aqui ao meu lado, para conversarmos sobre tecnologia. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
Vamos começar falando o quê? Da quarta revolução?
Vamos falar industrial. Um pouquinho da quarta revolução industrial, né? O pessoal fala muito em revolução, revolução, revolução digital. Cada um dá um apelido, outros dão a revolução industrial 4.0. Na realidade, acho que é muito importante olhar um pouquinho para a história, né? E aprender com ela, né? A gente já passou aí, dizem os sábios, né, por 3 revoluções industriais, né? A primeira lá foi em 1760, com a máquina a vapor, né, que se transformou numa nova forma de tração. Depois a segunda, com o, vamos supor, controle da energia elétrica em si, né, os aparelhos elétricos em si, a luz, né? E a terceira, por volta de 1950, foi com o surgimento lá dos processos automatizados, que no fim viraram os computadores, né? E agora estamos entrando aí na quarta revolução industrial, revolução digital, que é a disrupção total, Né? Hoje em dia tudo está sendo transformado, a forma que nós lidamos com a informação, o relacionamento. Hoje praticamente todo mundo está conectado com o celular passou a ser a forma de conectividade das pessoas, não é mais o computador. Se a gente fala com os nossos filhos, já vão mandar um e-mail, eles não sabem mais o que é e-mail, todo mundo sabe o que é WhatsApp, né? Quer dizer, rede social. Quem fala em e-mail já é ultrapassado, então mudou muito. Mas uma coisa muito interessante, Joel, eu estive nos Estados Unidos fazendo um curso sobre estratégia digital para as corporações lá em Nova York, na Columbia University. E o professor David Roger falou uma coisa muito interessante quando ele estava comentando sobre a revolução digital, né? Ele falou que a revolução digital não é tecnológica. Ela tem que ser vista como uma revolução na forma de pensar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Nós não podemos mais usar os mesmos conceitos administrativos, as mesmas formas de gestão, ou as mesmas formas de comunicação. A gente tem que pensar totalmente fora da caixa, né? Se você começa a pensar como pensávamos atrás, ou antigamente, como administrar, né, ou alguma coisa, uma ONG principalmente, nós estamos perdendo terreno, né? E para falar em perder terreno, eu acho que é uma coisa muito preocupante. Até a McKinsey soltou um estudo recentemente, comentou que aí por volta de 2030, mais aí de 15, 16 milhões de brasileiros vão ser afetados por essa transformação digital, por essa automatização. Então, se a gente pensa um pouquinho no terceiro setor, o papel do terceiro setor, ele tem que ser repensado também, né? Porque a sociedade está mudando muito rápido, né? Então esse acho que é o ponto principal. A gente parar de pensar tanto na tecnologia em si, mas mais como uma ferramenta, e pensar muito mais numa forma diferente de pensar, né? Antigamente a gente parava para pensar, raciocinava, o empresário tem que ter 70% da informação para tomar qualquer decisão. Hoje muda completamente. Hoje tem que a decisão tem que ser ágil. É, com pouca informação, a pessoa já toma uma decisão, já coloca os produtos no mercado, porque a agilidade passou a ser o nome do negócio, né?
Muito bem. E durante toda a terça-feira você vai trazer novidades, nós vamos conversar. Na próxima terça você já está nos Estados Unidos.
Isso, vou estar lá fazendo um curso sobre neurociência na Wharton University. Vamos ver. Deve ser legal, né?
Aí você conta as novidades sobre neurociência.
Isso.
O que, que ela pode ajudar hoje nessa quarta revolução industrial. Exato. Que nós estamos vivendo. Obrigado. Okay. Rodolfo, e você volta na próxima semana.
Pelo telefone.
Exatamente, lá nos Estados Unidos pelo telefone.
Um abraço.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes faz uma jangada, um barco de peleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes faz uma jangada, um barco de peleje? De peleje nesse informa, que aproveita a nossa vida e tomaré. Que leve o ouro do meu velho orixá ao ponto de esquecer de um micro em Itaipé. Bato de pelete nesse informa, que aproveita a nossa vida e tomaré.
Muito bem, tá aí, nós ouvimos o Gilberto Gil, né, da Website, essa música atual, né, é que vai acompanhar o Rodolfo na coluna dele de tecnologia. Toda semana, Rodolfo Fischer aqui no Observatório Terceiro Setor, falando das novidades da tecnologia aqui no Brasil e no mundo. Muito bem. Vamos continuar com os nossos entrevistados?
Então, e por falar em tecnologia, eu acho que o pessoal aqui que está ouvindo o Terceiro Setor está muito bem sintonizado na tecnologia. Olha a questão que nós recebemos do Otávio Dias, lá de Santo Amaro. A internet é aliada ou inimiga na questão da percepção de realidade e cidadania?
Muito bem, Thaís. Boa pergunta essa, hein?
Excelente pergunta. Conceitualmente, deveria ser aliada. Pode ser aliada, mas penso eu que, objetivamente hoje, ela tem sido muito mais danosa nessas questões, por conta especialmente de fake news. Basta ver como foram conduzidas as eleições nos Estados Unidos e o referendo na Inglaterra sobre a saída da União Europeia.
Do nosso ponto de vista, dentro da cesta de 22 indicadores que a gente utilizou para compor o índice, né, tem uma parte de acesso à informação e dentro dela dois itens: acesso à internet, então a gente avalia porcentagem da população que tem pelo menos cobertura 3G, né, para não dizer 4G, e consumo de notícias. porcentagem da população adulta que mostra interesse e segue o noticiário político, né? Então, assim, eu concordo que o acesso à internet, ele é uma pré-condição para que você possa exercer a sua cidadania, né? Como uma faca é a pré-condição para que você possa fazer um bom almoço. Agora, se você faz um mau uso dessa faca e comete um crime, ou se você fica usando a internet para consumir pornografia ou para fazer outro tipo de bobagem, tudo isso está perdido. E o consumo de notícias sobre política. Você pode consumir fake news, você pode ficar reproduzindo memes, informações que você não sabe de onde vieram, ou você pode se informar de fontes confiáveis, ver a informação que te passaram pelo WhatsApp, mas espera aí, isso aqui está esquisito, de onde que isso veio? Quer dizer, tanto o acesso à internet quanto o consumo de notícias são pré-condições para o exercício da cidadania, mas elas dependem da responsabilidade de cada um. Então a gente sempre vai chegar no fim, seja na eleição do presidente, seja na questão do condomínio, seja no acesso à internet, cada um de nós tem que ser responsável, tem que cuidar de si mesmo, de quem está em volta, e respeitar o espaço público. E é assim que a gente constrói a cidadania.
Pelo que apresentou os resultados, né, ou o resultado da pesquisa que vocês realizaram, Ricardo, revela que o Brasil é um país fragmentado, né? Nós temos aqui regiões muito díspares e a realidade do norte e nordeste é diferente do sudeste e tal. Levando em consideração tudo isso, como a gente pode reconstruir ou construir algo que possa nos levar a uma cidadania plena?
Eu acho que a ocupação dos nossos espaços de cidadania, o primeiro que está debaixo dos nossos pés, da casa, do condomínio, do bairro, da escola, é uma construção de baixo para cima, né? Eu acho que isso é o mais importante. De novo, não adianta, quem a gente vai eleger como presidente não vai mudar o país. Também não vai mudar o país o só eleger um bom congresso, não. Vai mudar o país a gente parar de subornar guarda ou parar de dar um dinheiro porque vão suspender nossa carta.
Ou seja, a mudança está dentro de nós.
Furar a fila, exatamente.
É a coisa mais comum no brasileiro.
O setor social, né, que tem pessoas que fazem trabalhos incríveis, né, ele quer transformar o mundo. E a gente está falando aqui do terceiro setor, do setor social. Mas eu tenho alguma vivência, estou trabalhando como empreendedor social há alguns anos, e você vê que não depende da organização ter um funding, ter dinheiro, não depende da organização ser grande, depende de quem está dentro da organização está querendo transformar o mundo, mas se transformar ao mesmo tempo. A gente não vai conseguir melhorar o mundo se a gente não melhorar a nós mesmos.
Um processo de duas vias, né?
Exatamente, é tudo muito ao mesmo tempo.
O Rodolfo colocou uma coisa que está muito relacionado com o que você está falando, quer dizer, é a maneira de pensar e de gerir uma organização. Você tem que compreender que mudanças você quer para o mundo e se auto, né, transformar também, senão não vale, né, Dani?
Exatamente.
Muito bem. Mais perguntas?
Sim, Franco? Nós estamos aqui, temos mais uma pergunta. Esta foi enviada aqui pelo Matheus Pereira, lá da Vila Maria. Como são feitas pesquisas desse porte, como as que vocês estão apresentando aqui? Qual o maior desafio ao realizar essas pesquisas?
Especificamente nessa pesquisa sobre as percepções da realidade, ela foi feita através de questionário online, ou seja, as pessoas respondiam pela internet. Especificamente nesse caso, o maior desafio, como toda pesquisa, ela tem que ser, tem que ter alguns parâmetros técnicos obedecidos, como por exemplo, o que ela está representando, né? Qual o recorte da população que ela representa, enfim. Especificamente aqui, o maior desafio é fazer com que as perguntas não sejam inibidoras, que a pessoa não se sinta, digamos, ignorante por não saber ou achar que está respondendo errado. E é bem ilustrativo o caso dessa pesquisa, porque na verdade toda abordagem que a gente faz quando quer ouvir a opinião de alguém, ela tem que tomar esse cuidado, para não parecer que a pergunta ou a pesquisa como um todo ela é partidária ou militante ou enfim, enviesada.
É uma pesquisa quantitativa. Perfeito.
Existem regiões do país onde há grupos humanos que são mais conscientes que outros, por exemplo, norte, nordeste?
Eu não tenho sul, recorte por região especificamente dessa pesquisa. Em outros trabalhos que a gente faz de opinião pública no Brasil, sim, existem. Existem percepções diferentes por região. Um exemplo, acho que é sobre, por exemplo, confiança nas instituições. Algumas regiões confiam mais em determinadas instituições do que outras. O mesmo vale para apoio a personalidades políticas ou o apoio à Lava Jato, por exemplo. Existem diferenças por região e, obviamente, existem diferenças por outros demográficos, como nível de escolaridade e renda, né?
Muito bem.
E a influência da grande mídia nessa percepção da nossa realidade, ela de uma certa forma esclarece ou falseia essa visão?
Especificamente no caso dessa pesquisa, a gente não tem como fazer essa afirmação, né, do quanto a grande mídia influencia, porque foram perguntas, digamos, mais macro, né? A gente perguntou questões ligadas a dados da sociedade, etc. Agora, quando a gente pega uma pesquisa de opinião sobre um tema bastante... Eu acho que a Lava Jato hoje é o melhor exemplo que a gente pode dar. Sem dúvida existe a influência da informação de massa, né? Daí acho que...
O Ricardo, será que tem algum outro dado que possa ilustrar, não?
Não, na verdade a nossa pesquisa, se é que eu posso chamar, na verdade o índice, né? Ele é feito a partir de fontes secundárias. Então, diferentemente do trabalho do Ipsos, que vai lá e faz a pergunta para as pessoas, a gente utiliza pesquisas prontas, pega esses resultados e compila.
E,
né,
faz uma análise.
E faz uma análise, um comparativo. Então, é muito menos crítico, vamos chamar assim, do ponto de vista técnico, né? É uma coisa mais de um olhar panorâmico. Mas, voltando, nessa cesta de indicadores, o acesso a notícias, ir e ler e comentar e falar sobre isso é um indicador de participação cidadã. Agora, se isso vai ser feito com cuidado e responsabilidade, ou se isso vai ser feito passando adiante fake news, aí volto para a questão interior de cada um. A gente tem que olhar para o presidente, mas olhar para o nosso espírito ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo agora.
Porque é interessante o que você está falando, Ricardo, porque nós vivemos uma crise política e econômica e uma onda conservadora está tomando conta do mundo. Não só que no nosso país, não, né? E o pensamento único é uma coisa que é considerada normal na internet, né? Quem não faz parte da minha tribo não vale. Só vale a minha opinião. E essa percepção, ela só pode ser... fazer um contraponto em relação a ela, quando nós começamos a exercer nossa cidadania e buscar pluralidade. Eu recebi essa informação A, mas eu vou confirmar com a B para ver se isso é fato, é real. Porque o que se consome de fake news no país é uma coisa incrível, né?
Quando a gente olha para dado de pesquisa sobre confiança em instituição, a gente pergunta sobre a confiança na imprensa. E a confiança na imprensa não é tão alta como a gente supõe. Então, isso alimenta, na verdade, o consumo de fake news. Se eu não confio na imprensa como um todo, aí não estou especificamente falando de nenhum veículo, eu vou em quem eu acredito? Na verdade, essa é a grande pergunta. Então, eu vou acreditar naquele que faz parte da minha tribo, ainda que ele fale bobagens e grosserias das mais inaceitáveis, né? Se eu não acredito na imprensa, se eu não acredito nas instituições como um todo, bom, a tendência é que eu me identifique com aqueles que estão mais próximos de mim.
Muito bem,
ideologicamente.
Vocês deram a oportunidade para me falar do protocolo do Observatório do Terceiro Setor. Lá a gente trabalha em cima de dados oficiais que foram publicados com pesquisas e a partir delas a gente constrói as nossas matérias, né? Sempre buscando a informação precisa. E aí se confere duas, três vezes e tem essa preocupação. Tanto que é observado pelo nosso crescimento, quer dizer, aquela voracidade que as pessoas têm de consumir informação está muito relacionado com a informação correta que é apresentada. Então, felizmente, eles estão reconhecendo isso no Observatório do Terceiro Setor.
Eu sei que a gente está sem tempo, só posso dar um último exemplo?
Claro, claro.
O tempo está acabando, na verdade. Acho que tem um exemplo para mim que é muito ilustrativo, é a morte dessa vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, quando começaram a sair aquelas fake news sobre ela ser casada com um traficante X, que me foge o nome agora. E as pessoas repassando essa informação sem nem mesmo checar, porque de partida são pessoas que, por algum motivo, tinham um distanciamento ideológico em relação à vereadora.
Desculpe interrompê-lo, mas acrescentando o que você está falando, uma dessas fake news partiu de uma desembargadora.
O que é pior ainda.
É pior ainda, exatamente.
O que é ainda mais grave, né? Então, no fundo, assim, é aquela dificuldade. A gente vive uma era da... A gente não tem mais empatia, né? Não tem... Mas você precisa se... desmereceu, enfim, diminuiu o outro porque ideologicamente ele está em outro polo, quando na verdade a grande questão é, numa sociedade sadia, um vereador, um representante, na verdade ninguém, mas o assassinato de um vereador, quem quer que seja ele, é gravíssimo. A verdade, a gente deveria estar discutindo
esse tipo
a
de
barbárie,
deformação,
né?
a barbárie, e não discutindo se ela tivesse...
Qual que eram as ideias dela, né?
Exatamente.
E de como vamos viver numa sociedade democrática com várias opiniões distintas.
Exatamente.
A pluralidade é fundamental para se crescer.
Exatamente.
Muito bem, 5 minutos de programa, foi muito bom recebê-los. Foi um grande prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês, dos dois institutos. E a gente até espera divulgar mais pesquisas, né? Já estamos conversando, Danilo. Eu queria as suas conclusões finais. O que de mais importante nós deixamos de falar que você gostaria de registrar a respeito da tua pesquisa?
Acho que a gente, na verdade, abordou tudo. Eu só queria enfatizar a necessidade de a gente ter uma discussão mais ampla no Brasil sobre educação e sobre cidadania. A pauta da cidadania, ela deveria estar sendo muito mais discutida por nós e por aqueles que a gente vai votar lá em outubro.
Muito bom. Eu acho que o nosso objetivo está cumprido, né? Está aqui conversando com vocês, com os ouvintes, sobre o que é participação cidadã, o que é cidadania, e tentar ajudar essa construção de um país de baixo para cima, a partir dos lugares onde a gente vive. Eu só quero, se você me permite, fazer uma propaganda, porque o índice está disponível para download no nosso site. Tem uma planilha em Excel que a Economist Intelligence Unit fez, incrível, com todos os dados, e você consegue, por exemplo, a gente colocou, um país com eleição obrigatória, o índice de cidadania é mais baixo do que um país em que você pode votar se você quiser. Se você que está me ouvindo aí discorda, você pode baixar essa planilha do Excel, você vai lá, muda esse dado e vê como isso influencia no índice. Brinque com essas ideias, com esses conceitos de cidadania. O nosso site é o www.humanitas360.org e lá você pode fazer isso e discutir com seus amigos na sua mesa de bar aí, que a gente vai ficar feliz.
Vamos conferir, sim, Ricardo. É muito interessante. Aliás, o recado mais importante, além do trabalho bem feito que vocês fizeram, é o recado: se você quiser mudar a sua realidade, comece por você.
É isso.
Franklin. Eu queria fazer um convite a todos e todas que estão nos ouvindo para acompanharem também o nosso programa pela TV, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem, para homenagear nossos dois convidados, a gente vai fechar o programa com Raul Seixas, Ouro de Tolo. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Danilo Sersósimo, sociólogo e diretor de opinião do Ipsos, e o Ricardo Anderaus, que é diretor de comunicação e parcerias da Humanitas 360. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso a ter espalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.